Assim, esse podcast não pode ser acusado de estelionato, não, porque a gente não falou quase do Batman.
É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal.
Suído leva. Olha o Superman, tu leva aí! É mais um do verão. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o pinguim jogou criptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço. E aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída. Foge, foge Mulher Maravilha, foge Mulher Maravilha, foge com Superman. Foge, Mulher Maravilha, vou com Superman. Foge, Mulher Maravilha, vou com Superman. Foge, 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 foge. Mas você é minha maravilha e eu sou seu Superman. O swing aqui do leve, eu quero ver você, meu.
Olá, meu nome é Vini Castro, esse é o Bacana Cast número 11, hoje para poder conversar com a gente sobre o morcego, sobre a pessoa mais insuportável no mundo dos heróis que eu já conheci, que eu já li, que eu já assisti, temos aqui Érica Ribeiro.
Olá.
E temos aqui também o casal de sapatão, que é Natália.
Oi.
Glênia.
Olá.
E pode ser que um amigo nosso entre aqui depois. É, nós somos o Bacana Cast nas redes sociais, Bacana Cast no Instagram e no Facebook, e Bacana Cast com K no Twitter. Nós estamos disponíveis no Spotify, Google Podcasts, iTunes e aonde seu dedinho alcançar. É, escuta a gente, conversa com a gente, tá tudo lá. Eu quero dizer que eu estou orgulhosíssimo da Glênia, porque esse episódio, meninas, que é por vocês, só está sendo possível por quê? Porque a Glênia é uma pessoa muito educada, muito solícita, fez uma pauta de 10 páginas para conversar um pouco sobre o morceguinho, né? Eu não quero começar esse programa dizendo que Bruce Wayne é um garoto órfão que teve as mães, a mãe e o pai morto num beco.
A pérola estourando no ferrolho da arma. Essa cena pela milésima dele.
Pela milésima vez, igual o Homem-Aranha também tem o começo de toda a saga, aparece essa porra dessa história que ninguém aguenta mais. Mas eu quero perguntar pra você primeiro, Érica, aonde esse filho da puta apareceu há 80 anos atrás?
Logo pra mim? Então, ele apareceu na Detective Comics, não é? Se eu não me engano.
Foi numa edição de 1939. Ele era meio que pra ser, tipo, só... Sabe aquelas tirinhas de final da Turma da Mônica? São três quadradinhos? Era pra ser só isso. Uma coisa, era uma coisa bem despretensiosa, sabe? Tipo, o povo lê rapidinho e ok, valeu, falou. Só que eles não contavam que o sucesso das tirinhas do Batman ia ser tão grande quanto o sucesso dos HQs completos do Superman.
Que é outro chato do baralho também, né? Então, tipo,
sim, acha o Superman.
Não gosto dele. Tá, quem pega.
Assim, tem o Superman bom, gente. O problema é que as pessoas não exploram o Superman que é legal. Tipo, Superman de grandes astros, Superman clássico. Mas o Superman, esse Superman antigo também dessa época, ele matava gente. Então, tipo, era o Batman, só com o poder.
O melhor Superman, pra mim, é o de Smallville, o quê?
Eu acho chato, porque nas adaptações mais novas, cinematográficas, principalmente, é, tipo, sempre ele salvando a Lois Lane. Ninguém aguenta mais. Ai, aquela gente, bicha sempre arruma um jeito de entrar em perigo e ele arruma um jeito de salvar ela. Já encheu o saco.
Por isso que a melhor Lois Lane é ainda Terry Hatcher, né, de Dona de Casa Desesperada lá, com o Superman havaiano. Que de relacionamento, assim, em termos de relação, o relacionamento deles foi o melhor. Porque na segunda temporada os dois já estavam juntos, Superman já, ela já sabia que o Superman era Clark Kent, que ela não era burra. E aí já tava os dois se pegando de boa e ela, altas aventuras, ela mesma entrava na fria dela, ela mesma se tirava da furada. Então era super legal. Agora, essa Amy Adams, meu Deus do céu, é tudo errado, né? Snyder é tudo errado. Tudo errado. O Superman emo, que fica chorando.
Eu acho que, já que a gente tá conversando sobre Batman um pouquinho na DC, eu acho que o melhor herói da DC pra mim é o Flash. Porque eu não sei se é porque eu gosto desse tipo de herói debochado. E essa leveza no personagem, apesar dos arcos mais dramáticos, eu acho, serem do Flash. É aquela barra todinha de ficar preso no passado e histórias tristes, me irrita um pouco o Batman. Porque ele é do Zack Snyder, né? Eu acho que foi feito pelo Zack Snyder quando voltaram no tempo. Aquele negócio sombrio, soturno, que ninguém aguenta, que ninguém acha graça.
Aí eu já vou ter que discordar com você.
O Bruce Wayne... Eu também acho que não.
Porque, olha só,
é a visão que ficou. Porque o Bruce Wayne, na verdade, ele é meio homem de ferro, assim, Tony Stark. Entendeu? O que o Tony Stark é agora com o Robert Downey Jr. Porque o Tony Stark é chato pra caralho nas HQ. Só ficou legal depois com o Robert Downey Jr. copiar a personalidade, né? Ele era bem fofarrãozinho, assim, ele era divertido e tal. Não era essa pessoa só por darkness.
Eu acho assim que o Batman, ele é um herói super versátil. Você consegue colocar ele em qualquer situação. Se você quer colocar ele para as crianças, um Batman pastelão, você tem essa possibilidade. Se você quer colocar ele como um herói sombrio ou quase como um anti-herói, você também tem essa possibilidade. E aí, esse arco, que é muito amplo, ele, na minha concepção, ele acaba atingindo muito, muito mais pessoas, o público, por exemplo. Eu não consigo ver o Flash como uma pessoa sombria, porque ele tem esse lado mais brincalhão, mas o Batman também tem um lado brincalhão, só que ele é mais irônico, sarcástico e debochado, que pra mim é ótimo, eu adoro.
E um contraste disso é aquela série antigona do Batman, acho que de 60 e pouco, que é uma série super pastelona e que a família inteira assistia. Um outro exemplo são as animações da DC, tipo Piada Mortal. Uma criança não pode ver Piada Mortal.
De passagem.
Pois é, pra mim é disparado uma das melhores animações do Batman. Então eu concordo que ele é bem versátil e você pode adequar a parte sombria dele de acordo com a faixa etária e do público que você quer atingir.
Não, assim, o que eu vejo muito no Batman, ainda mais hoje em dia, é que as pessoas só exploram Batman, não exploram Bruce Wayne. O Bruce Wayne só é explorado pra falar que, coitada, a mamãe e papai morreu no beco. Mais nada. Depois daí é só você, o homem vestido de Batman, matando gente, correndo atrás de gente, dando tiro, porrada e bomba. Nos outros, por exemplo, no filme do Tim Burton, que pra mim o Batman definitivo até agora é o do Tim Burton. Desculpa, Birdman é pra mim o Bruce Wayne, o Batman que eu escolhi pra minha vida. Mulher gata é o Michelle Pfeiffer, e é isso. E aí o que acontece? Lá, você via que ele era canastrão, até porque ele precisa manter uma aparência. Ele não pode ser o Bruce Wayne ser o Batman, com aquele humor ácido, não sei o quê, entendeu? Ele tem que ser um cara mais fanfarrão. Que, na verdade, toda vez que o Batman aparece muito, tem que trabalhar muito. Ah, Bruce Wayne tinha notícia assim, né? Bruce Wayne está na Europa esquiando com modelos, não sei o quê. E nos filmes...
Tem um contraste, né?
E nos filmes eles não abordam isso de... Às vezes o Alfred tem que se vestir de Bruce, de Batman, para fazer uma aparição, para poder livrar a cara dele. O Batman Lego adapta muito melhor as coisas do Batman do que a porra dos filmes novos.
E outra coisa também que rola... Acho que foi Batman Rush que a gente assistiu esses dias, que apesar que nesse caso em específico o Batman apanhou, ficou todo fodido e precisou de uma substituição. Mas várias vezes a gente pode ver ou o Robin ou o Asa Noturna assumindo o manto do Batman para poder meio que livrar a cara do Bruce Wayne.
Ah, ainda teve o maluco do Azrael também, que quando o Batman ficou dado como morto, ficou no lugar dele, ficou tacando o horror lá em Gotham. Então, é assim, eu não sei por que eles não abordam mais o Bruce Wayne. Eu acho que seria muito mais legal. Até essa coisa dele com a mulher gata é tão interessante no ano 1, sabe? Do desenvolvimento dele lá, dá umas nuances. O Batman ficou muito só isso. A pessoa vê e é um cara encapuzado que mete a porrada. É o Batman do Arkham, do jogo do videogame. Só aquilo.
Mas eu acho que é meio que proposital, não. Porque a gente já tem o Robert Downey Jr. fazendo um papel de playboy e engraçadinho. E o Batman tem de diferencial essa parte mais soturna em relação ao Downey Jr. Então, eu acho que pra evitar a comparação, eles meio que focam só na parte sombria. E acaba que perdem bastante.
Mas isso aconteceu antes da Marvel existir, do MCU existir. Essa radicalização pro Batman no soturno começou com o Nolan. Tanto que quem começou o universo DCU foi o Nolan. Essa merda de Superman que a gente tem aí é culpa do Nolan também.
Lá em 2005, fazer o quê, né?
É, ele é produtor executivo de Homem de Aço, aquela bosta. Então, tipo, um Batman, um super-homem com 35 anos chorando ainda, que ai, coitado de mim, que tem um super-poder. Ah, se fuder, meu irmão.
É, a melhor parte pra mim do Batman Begins é o Morgan Freeman, porque não tem... As pessoas pagam muito pau pro Cavaleiro das Trevas, né? Por causa do Coringa, não sei o quê. Você tava conversando esses dias que ficou louco porque quis, né? Linda.
Eu já tava louco, né, gente? Ninguém morre de fazer papel, gente. Para com essa palhaçada.
E tá voltando de novo aí com o filho da puta do Coringa de novo.
Ai, que também quase morreu. Barra. Tudo pra poder chamar atenção. Hoje em dia é um inferno.
Mas eu acho que na franquia Begins, na trilogia Begins, ele era um pouquinho fanfarrão, não era? Porque
eu adorava isso. Eu assistia de uns.
É, mas quanto mais foi andando, eles foram apagando isso, né? Com o tempo foi cada vez ficando mais soturno, até que terminou. Mas, mesmo assim, perto do Batman que era anteriormente, eu acho que ele ficou muito pesado, porque era muito realista. E a realidade pra esse povo é violência e morte. Então, tipo, não sei.
Mas como que você entrega... Ah, fala, Glênia.
Eu sou muito suspeita pra falar, porque eu gosto muito, 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 muito da trilogia do Begins. Tanto em construção psicológica dos personagens, quanto a construção do Batman em si. Eu também gosto da adaptação do Tim Burton, mas pra mim, Begins ganha disparado. E acabou que a DC, ela se perdeu. O que eu consigo perceber, não só em Batman, mas nos demais, parece que se perdeu total. Um exemplo é Esquadrão Suicida, tipo aquele Coringa. Não tem como você não fazer um contraste, porque a gente teve o Coringa do Heather, que foi fantástico, e depois jogaram aquele Coringa bosta. E aí a galera acha ruim porque
do Heather. Se você pegar o do Heath Ledger, tem muito do Coringa do Jack Nicholson.
Sim, bastante.
É, as pessoas não lembram, as pessoas não querem ver. As pessoas falam mal do Batman, do Tim Burton, e que o Bruce Wayne tinha cabelo encaracolado. Tipo, foda-se, gente. É, só isso que as pessoas sabem reclamar. Mas ninguém para ver o filme. É, ele é muito parecido com o Coringa do Jack Nicholson. Poderia ser o Heath Ledger novo, que ficou velho, maluco daquele jeito. Entendeu? É bem... tem essa loucura nos dois, legal do caos. Eu acho divertido. Agora esse Coringa pimp, nada a ver.
Pode falar.
Só um adendo em relação ao cabelo encaracolado, é porque as pessoas reclamam que a Ariel é negra, né? Reclamam milhares de coisas que não fazem sentido, né? Porque a
Hermione não pode ser negra. Porque não existe negro ruivo. Segundo as pessoas, na cabeça delas, não existe negro ruivo. Sendo que Malcolm X, um dos maiores negros famosos, era ruivo. Mas vai tomar no cu todo mundo, vocês.
Resumiu bem.
Olha, gente, atingimos um recorde, tem 10 minutos de programa e a Erika já ficou puta.
Rápido, né? Só subi rápido.
Na verdade, começou antes do podcast. Acho que isso aí é um puta recorde.
Eu quero perguntar pra vocês. A Erika já falou que a versão final é a do Burton, mas eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre o Patterson como o Batman no final do ano, do próximo ano. Porque eu tô meio que com o pé atrás. Eu gosto dele como ator. Só que a visão dele brilhando no sol ainda é um negócio que me incomoda.
Gente, mas ele não vai brilhar, caralho. É outro papel, gente.
Coloca um Batman brilhante, pronto, fechou.
Não, mas ele tem real. Papel,
gente.
Tipo, eu acho que ele convence. Eu acho ele um bom ator dentro do razoável. É, vai ser difícil desvincular? Vai ser difícil. Ainda mais que ele deu chilique. Não sei se vocês viram. Mas ele, nossa, eu fiquei muito puto quando vazaram que eu ia ser o Batman, porque eu senti que eu vou estragar o herói. Ele mesmo não tá confiante no trabalho dele, deu pra perceber.
Ele tá pagando de humildão, pra poder o pessoal ficar com peninha dele e qualquer coisa que ele fizesse é agradável.
Só que tipo assim, pra mim, a gente pode se surpreender. Porque, por exemplo, o Jared. Eu assisti aquele clube de compras Dallas, que ele faz uma travesti, e o cara é um puta ator. Eu não sei o que rolou, porque eu coloquei determinadas expectativas no Coringa dele. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, meu Deus.
Prepotência. O que eu acho é que, assim, independente de quem foi escalado, se for a direção for ruim, o roteiro for ruim, pode ser o melhor a todo mundo, o filme vai ser ruim.
Mas o diretor é bom, é do Planeta dos Macacos.
Então, por isso que eu tô dizendo que, tipo...
Eu acho que ele tem chance de ser bom, porque ele não é tão pretensioso quanto o Jared Leto, que fica querendo causar com método, mandando camisinha usada pros outros pra aparecer.
Rato, né? Morto não encaixa.
Já pensou você ser a Viola Davis e receber essa merda? Eu ia mandar matar esse filho da puta. Mas tudo bem.
Mulher tinha acabado de ganhar um Oscar, gente. Puta que pariu.
Ela acha que tá recebendo um Oscar na caixa e vem a porra de uma camisinha? Olha, eu ia ficar muito danada da fula da cabeça. E aí, esse menino, ele já é galã. Gente, não adianta, ele é galã.
Ele é bonito
mesmo.
Então,
vocês não querem a porra do Batman galã? Que o outro que cabelo encaracolado não prestava. Então, vocês vão ter
nem
o galã...
Nem o bêbado, né?
E nem o boca murcha do Christian Bale, né? Então... vai ter o galanzão lá, passou o Bruce Wayne, e de repente o Matt lá, que eu esqueci o sobrenome dele, ele tá querendo desenvolver o Bruce Wayne, por isso ele precisa de alguém com um rosto que dê pra usar sem máscara, né, que possa ser bonitinho, e aí ele vai usar esse Bruce Wayne pra poder crescer no Batman. Eu acho que se for isso, pra mim tá ótimo, porque eu quero saber do porra do Bruce Wayne, porque de Batman é mole, qualquer mascarado maluco tacando gente aí, tá bom.
Qualquer mascarada
é o Batman.
Pois é, mas eu quero uma cena. Eu quero uma cena do Robert sem camisa, assim, bem close, igual fizeram com o Thor nessas últimas franquias, nesses últimos filmes.
Ele vai fazer crossfit que nem o Ben Affleck. Vai fazer crossfit que nem o Ben Affleck, não se preocupa, não.
Mas o Ben Affleck. É porque ele tava com a cara inchada de álcool, mas ele tava pançudinho, gente.
Não, peraí. No Batman vs Superman, ele tava incrível.
No Batman vs Superman,
ele tava com o corpão. Ele tava com o corpo de Batman, aquele corpo que é assim, parrudo. Não é corpo de garotinho, porque garotinho são os Robin. Ele tava maçudo. Você olhava assim, por isso que ele aguenta porrada. O cara parece uma parede. O cara tá brincando com corrente e tacando pneu de trator na parede. Então, eu acredito nesse homem. Agora, no Liga da Justiça, realmente, a cachaça subiu no nível que não dava, né, gente?
Ah, não, você tem razão. Acabei de ver aqui a foto do Batman Superman, tá grandão mesmo. Mas é porque eu acho que eu apaguei esse filme da minha cabeça devido a traumas. Eu dormi na sessão.
A real que eu achei Batman vs Superman melhor do que Liga da Justiça.
Eu gosto mais de Liga. Eu acho que Liga tem mais é mais humano, é mais divertido, tem mais aquela pegada... quadrinho. Não é perfeito. Longe disso. É um remedo de filme. Mas o Batman vs Superman, eles pegaram 5 histórias boas da morte do Superman, do aparecimento do Batman decadente, né? Que é o Cavaleiro das Trevas. Pegaram o Superman 2, pegaram a aparição da Mulher Maravilha, início da Liga da Justiça, enfiaram tudo num bolo só. Caixa Materna, Darkseid, tipo, Crise das Infinitas Terras, enfiaram tudo num filme só. Tipo, gente, que porra é essa?
Verdade, ficou uma bagunça mesmo. Eles podiam ter selecionado melhor e feito vários filmes ao invés de um.
Mas eu acho que é o Batman. Eu tinha que ter feito o Batman e Superman 2.
Pra mim, eles estavam assustados. O roteiro tinha começado a ser desenvolvido quando a Marvel tinha batido 5 filmes com 1 bilhão. Eles estavam loucos
do quê?
É porque eles foram desesperados. esperado. Porque, tipo assim, a Marvel, ela chegou disparada. A Marvel chegou derrubando tudo, isso é fato. Independente de erros e tudo mais. E a DC ainda estava construindo. Na minha concepção, antes de ter Liga da Justiça e tudo mais, devia ter uma construção melhor dos personagens. Porque acabou que ficou tudo meio solto. Mulher Maravilha não encaixa direito, aí Batman vs Superman não encaixa direito, chega a Liga da Justiça. E se você não lê o quadrinho, se você não acompanha, você não pega muito bem. O Aquaman eu nem cheguei a ver, dizem que é muito bom.
Ah, mas o Aquaman é maravilhoso.
A DC, ela colocou o carro na frente dos bois, porque ela queria bater a Marvel, ela não queria ficar pra trás. E acabou que não
bateu a
Marvel.
Mas a DC não tinha que correr.
Pois é, não tinha necessidade de correr, porque eles não atingiram objetivo nenhum.
Ainda mais, olha só, vamos parar pra pensar. Todo mundo fala assim, a Marvel saiu na frente. A Marvel veio se fudendo, largando o personagem na mão de Deus e o mundo. Pegou os personagens de bunda. Quer dizer, eu lia as HQs. Eu sou aquela pessoa que lia as HQs dos personagens desconhecidos. Menos o Thor, que eu nunca gostei.
Carteirada.
Mas, assim, eles pegaram personagens de segundo escalão da Marvel e eles foram pagando o preço. Porque, assim, o Homem de Ferro deu certo. Mas o Capitão América e o Thor... Mal se pagaram, não foi assim, ó, meu Deus, que bomba. Tanto que ele lança o Homem de Ferro 2 antes de lançar o Vingadores. Pra poder dar de novo aquela hypada, pra poder lançar o Vingadores. A Marvel começou ali no MCU, porque o MCU é da Marvel. A DC, ela tá fazendo o filme do Batman, do Super-Homem, desde 78. Não é possível que eles não aprenderam nada desse tempo pra cá, sabe qual é? Tanto que o Kevin Feige, ele foi estagiário do Richard Donner no Superman de 78. Então, gente, não é possível que eles não aprenderam, eles não viram assim, vamos parar e vamos montar uma linha cronológica. A gente tem que lançar o Superman 2 e um Batman. Vamos lançar o Batman antes do Superman 2 e arrumar um motivo pra eles brigarem depois da Liga, ou então pra poder, todo mundo poder carregar o caixão do Super-Homem, porque essa cena emblemática não teve, que é todos os heróis carregando o caixão do Super-Homem. Sabe, tipo, muito desperdício de tudo. As histórias da DC são incríveis, você vê os desenhos, todos são foda. Pega aquela porra dos desenhos e usa como storyboard e só bota em live action,
isso,
caralho.
Isso foi uma coisa que me irritou muito, porque as animações são fantásticas, os desenhos, cara, não tem nem comparação as animações.
Não, a Marvel é um lixo.
Sim, as animações da DC, pra mim, são as melhores, não... Nem se compara com a animação da Marvel.
Eu fico irritado com a DC no cinema, o DCU, né? Eles têm o peso da Warner, sabe? A Marvel, como a Erika falou, ela perdeu metade do elenco dela de personagens, vendendo pra galera pra poder pagar os boletos no final das contas. E a DC, ela... manteve grande parte da propriedade intelectual dela e teve um dos maiores estúdios desde a década de 50, que é o Warner. Então ela tinha como preparar terreno, ela tinha como fazer o mesmo processo que a Marvel insistiu em fazer, em lançar storylines de personagens e construir nesse universo, mas ela não conseguiu. Só que o que me deixa frustrado pra cacete é que os personagens da DC, mesmo os mais significantes, igual o Constantine, eles têm definições de caráter muito particulares. E, igual você fala, tipo, isso não se transmite de forma nenhuma para as telas. Velho, os vilões. Os vilões do Batman, para mim, são os melhores da face da Terra. A galera ficou pagando pau pro Thanos e ficou pagando pau pro vilão de Pantera Negra, mas, mano, a profundidade e os universos diferentes dos Coringas, por exemplo, não perdem pra nada.
Sim, a DC, não, mas se você é tem... boa.
É, se você não sabe usar, não importa, né? Tipo, o que adianta? Você ter... Olha só, vamos ser sinceros, Batman, Mulher Maravilha e Super-Homem não precisava nem ter filme de origem.
Não precisava.
São pessoas que, em qualquer lugar do planeta, você bota foto, o desenho deles, você sabe quem é. Só que eles conseguiram tornar o Batman avulso, que no filme da Liga ele é um avulso, mesmo tendo sido mal apresentado lá e porcamente lá no BVS. E a Mulher Maravilha conseguiu ser descaracterizada um filme depois do filme dela. Ou antes, não sei, nem me lembro quando é que foi. Só sei que ela não tem nada. A Mulher Maravilha dali é, não tem nada a ver com a Mulher Maravilha que a gente viu antes. E aí, no BVS, eles falam, ela ficou 100 anos afastada. Se ela ficou 100 anos afastada, ela não era pra ter aparecido em momento nenhum até BVS. Aí agora o filme dela vai ser 84. Ah, porra, DC me ajuda aí, né, caralho? Que 100 anos é esse? Que 84 pra 2017, tipo, teve 100 anos. Sabe? Tipo, é tudo, eles fazem tudo à moda baralha. Igual o Esquadrão Suicida, que foi tudo mudado de qualquer jeito, pra enfiar um Batman, enfiar um Coringa, não sei o quê, e no final não deu nada. Agora vai ter essas Birds of Prey, que nunca teve a Arlequina no meio, não sei o que tá acontecendo. Que todo mundo tá achando que vai ser foda, porque as imagens, os posts são lindos. Esquadrão Suicida Effect again, né? Vocês estão caindo de novo nessa trap de que a foto tá bonita.
Sabe? Eu acho que...
Shazam não se encaixa em nada. O Sarto Shazam se encaixa.
A música, a, assim. Nossa, a trilha sonora do trailer tá muito boa.
Ah, Esquadrão Suicida também, né? Então, é porque, assim, pode discordar de mim, eu sou muito suspeita pra falar, mas a Margot, ela funcionou muito bem em Esquadrão Suicida. Ela carregou o filme nas costas, porque o resto conseguiram...
Então faz a Arlequina.
Pois é, e o que
não
eles
podiam fazer
era a Arlequina. Só que eles foram enfiar o Aves de Rapina no meio e já anunciaram que vai ter uma porra de uma trilogia.
Só que e ela vai estar no Esquadrão Suicida também.
E a Arlequina, vai? Tipo, enfiada em filmes aleatórios, tipo Aves de Rapina. Então eu acho que eles querem vender coisas, vender mais personagens. Só que quem funcionou no meio dessa história toda foi a Margot. Então enfia a Margot em tudo.
Ah, gente, mas eu fico irritado porque... É, igual vocês estavam falando, tipo, não adianta se o roteiro é bom, se a direção é boa, se... Não adianta se o ator é bom, se a direção é boa, se o roteiro for uma bosta. Eu gosto muito do Will Smith como ator, dele fazendo aquela cagada com aquele personagem durante o filme inteiro. Eu queria morrer com aquela história dele querendo ser bom pra filha dele. Vai tomar no cu, tu tá indo matar uma galera.
Gente, pior do que isso.
Viram a Viola Davis. Ela tava tosca no filme, a Viola.
Mas não tinha o que falar, o roteiro dela, as frases que ela falava eram só frases de efeito. Eu sou o demônio, eu tocava assim, Path of the Devil. Que porra é essa? Tô numa novela da Globo. Tipo, é horrível. E outra, o Will Smith não tava ruim. Ruim tava o Ben Affleck atacando um pai de família num beco, ameaçando ele com a filha entre eles dois. Tipo assim, Batman, sua família não morreu no beco também, nem? Cadê seu trauma?
Não tem um gatilho, né? Cadê o gatilho?
Gente, ele não tá respeitando a criança. Tipo, que Batman é esse, gente? Sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tá tudo errado. Então,
coerência.
Tipo...
O Batman,
aí eu não sei como
tem aquelas regras de conduta e tal, que ele é todo formalzão, porque ele... É...
Não usa arma de fogo, mas tá matando agora, sem parar, né, no filme.
É sempre aquela coisa assim, que ele meio que fala que... Se ele fizer o que eles fazem, ele não é diferente dos vilões. Então, tipo, o Batman não mata, o Batman não usa arma e tal, mas... Ai, gente.
Eu não vou pagar pra poder ver o Esquadrão Suicida. Eu vou dar meu dinheiro pro Coringa, porque eu gosto do ator, e eu quero ver se ele tá muito maluquinha mesmo, se tá muito alerquina. E é isso.
Eu não vou dar dinheiro pra isso não, porque eu não vou dar dinheiro pra coisa que vai virar ídolo de incel. Tô de saco cheio já dessa porra já. De pobre coitado que não come ninguém, aí a culpa é do mundo. Tipo, me poupa. E assim, cara, vai tá ótimo. Só que o problema é, o que esse Joker é no universo DCU? Porra nenhuma. É uma coisa perdida avulsa que não vai servir pra nada.
Porque
tipo,
ele não vai encontrar
porra nenhuma.
Ele não vai encontrar com Batman... Ele não vai encontrar com a Arlequina. Em Aves de Rapina vai ter uma cena dela com o Coringa, só que vai ser tipo um diálogo que não vai mostrar a cara do Coringa, então vai ser tipo uma pessoa avulsa. Porque
e o Coringa foi cortado do Esquadrão Suicida. Não tá.
Pois é, Coringa foi cortado do Esquadrão Suicida, aí fazem um Coringa muito foda, que ele só vai ser muito foda, não vai servir mais pra merda nenhuma.
Mas vocês não acham que a DC tem uma capacidade de corrigir o curso? Porque eu acho que se esse filme for o sucesso que eles estão esperando, porque a crítica tá cagando, pagando pau pro filho da puta,
pode
né?
Ser.
Tipo, nossa, ele ficou
pode
louco.
Ser. o sucesso mundial ganhar 64 Oscars e bater o Titanic. O problema é que na década de 70 não tem como você botar o Robert Pattinson lá. Vai aparecer o Bruce Wayne criança. Não tem como você botar esse Coringa no universo que tem a Arlequina. Não tem como juntar mais o Robin com ele. Não tem.
E esse Coringa, tipo, ele foi, acho que foi no Festival de Veneza, ele foi aplaudido por 8 minutos. Então, eu creio que o filme vai estar muito bom. Eu não duvido do potencial do filme. Só que e aí, a gente vai ficar com o filme e vai fazer o que com ele depois?
Sendo que o Coringa já tá de tudo.
O Coringa tá saindo de
tudo. É, mas um filme pra vender, né? Porque o pessoal só se preocupa com isso. Faz o trailer melhor do que o próprio filme pro pessoal comprar o ingresso pro filme.
E eu acho que esse Coringa é um pedido de desculpas pelo Coringa anterior, porque não faz sentido.
Não, e outra, ah, gente, e aí mas... a Margot Robbie tá aí, ó, muito, vende muito ela. Só que a questão é que ela vai ser usada até a gente enjoar da cara dela. E outra, as outras atrizes do filme, eu não faço ideia de quem são aquelas mulheres.
Ah,
o filme parece que é gravado, o filme parece que foi gravado num galpão, não sai uma imagem decente do filme, são uns vídeos toscos e só pôster. Só quero ver como é que vai ser esse filme. Entendeu? O Esquadrão Suicida, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Agora, esse filme aí da Arlequina vai ser outro fiasco. Aí eu não sei o que vai acontecer. Porque como o Esquadrão Suicida ainda vai estar sendo feito, eles vão falar assim, muda tudo de novo. Aí entra o produtor lá da Warner, caga tudo. Porque o Esquadrão Suicida primeiro já não era aquilo que ia ser, né? Que foi lá pra tela. Ia ser sinistro, macabro, não sei o quê. Que aí tem que ser macabro mesmo, porque é história de vilão. O Esquadrão Suicida do desenho animado é mais violento que aquela merda. E não é lutando contra uma coisa que a própria Viola Davis criou pra eles lutarem contra. Tipo, não tem lógica nenhuma aquele filme.
Sim, então, aquela tipo... vilã foi muito mal construída. Ela era tosca. Ficava
vigilando o esquadrão.
Era do esquadrão e depois ficava lá se contorcendo que ia construir uma máquina de destruir a humanidade. Tipo, quê?
Não, pra humanidade adorar ela, porque agora a humanidade adorava máquinas. Quê?
Uma coisa bem assim, se não adorasse ela, ela ia destruir, não sei o quê. Você fica...
Não, que e uma luz explodindo. Máquina? E aquela luz explodindo no meio daquela cidade avulsa. Não apareceu um flash. A Mulher Maravilha não viu na TV. O Superman tava fazendo o quê? Cagando 6 dias sem parar que não via aquela porra daquela luz. O Batman também não viu. Ninguém viu aquela... Porra, se aquilo ali fosse antes dos heróis aparecerem, beleza, ok. Mas, cara, a gente viu no início do filme que o Flash prendeu um, o Batman prendeu outro, e eles não estão vendo que tem uma luz explodindo no meio de uma cidade, um monte de gente morta. Cadê eles, cara?
Ah, não, mas é a mesma explicação da DC. Da Marvel, às vezes os heróis estão ocupados.
Mas todos?
Todo mundo ocupado?
Todo mundo?
Ai, meu Deus, pera.
Tem uma
maldita,
vai pipocar
no inferno, enfim.
É o motoqueiro fantasma.
Ele veio gravar com a gente.
É, mas aí, os heróis não tem que escrever artigo? O editor lá da revista, do qual nome do...
Planeta de Água, que inclusive também voltou, né? Voltou pra Marvel, que fez bem. Adoro que tá todo mundo abandonando DC. O Comissário Gordon voltou pra Marvel, o Perry White foi pra Marvel. Larga essa merda pra lá que não vai dar futuro isso aí.
Gente, mas aí é que tá.
E o Batman, né?
A gente... qual era uma pergunta? Qual era o papel do Stan Lee antes de empacotar também? Ele era produtor...
Ele era produtor executivo de todos os filmes. Ele era produtor executivo pra poder ganhar dinheiro em todos os filmes, né?
Então você acha que ele não tinha voz ativa? Porque...
Não, porque ele já tava velho, caduco, não tinha voz ativa. Não tinha nem como ele dar voz ativa. A voz ativa era as revistas que ele fez, tipo... Através das revistas...
Ele tava ali só pelo rolê, então.
É, ele era uma coisa mitológica. Ele era a Marvel, né? Um símbolo humano... da marca, mas só isso. E na verdade a filha dele é que explorava ele no final da vida e agora tá falando mal da Marvel.
Ele era só a carinha que aparecia no filme pra galera se derreter, tipo, ah, o Stan Lee tá aí, tem a cara dele, não sei o quê. Mas eu acho que no final das contas ele não tinha mais voz ativa nenhuma, e depois que a mulher dele morreu, acho que menos ainda.
É que a mulher e a secretária que era amante dele, aí as duas morreram, ele foi embora. Porque não tinha ninguém mais pra cuidar dele. Porque aquela filha dele é uma exploradora do caramba. Agora, porque a DC não tem uma imagem forte, sabe? Não tem um nome assim que sempre teve na DC desde o início. Até porque a DC, não sei, nunca conseguiu segurar uma pessoa muito tempo, assim.
Porque a galera sacaneia.
Eu
sempre acho o jeito de sacanear quem...
Eu não falei isso. Não falei porque eu sou Marvete, não falo... Não foi da minha boca que saiu.
E olha, gente, que eu sou pra
DC. Velho, caralho, a indústria de quadrinhos passou por um problema no começo dos anos 2000, mas a DC sempre teve liderando em questão de quadrinhos, mano. Não é possível. Não é possível que não tenha um filho da puta lá dentro.
O Batman lidera em quadrinhos, a DC não.
Porque também o Batman...
Tem seis revistas. Tipo,
voltando à versatilidade dele, os vilões são muito versáteis. Então, tipo, você tem uma série de quadrinhos do Esquadrão Suicida. Você tem uma série de quadrinhos da Arlequina. Você tem uma série de quadrinhos da Mulher Gato. E aí você tem várias séries de quadrinhos. Batgirl, enfim, do universo inteiro do Batman. A galera toda praticamente tem uma série de quadrinhos, fora o Batman em si. Então, eu acho que é uma versatilidade muito grande que eles usam para mercado. E para mim é uma coisa que os outros heróis da DC não têm. A gente tem o HQ do Flash. A gente tem o HQ da Mulher Maravilha. Mas a gente não tem vários HQs que explorem todo o universo daqueles heróis. Então acaba que o Batman lidera porque ele tem mais conteúdo.
E mas até aí... que eles tentaram, né, quando... colocaram os acompanhantes para os outros heróis também, para Mulher Maravilha, o... Era Superboy, que era do Superman, agora eu não me lembro o nome dele.
Mas aí viraram os Titãs.
Sim, mas os Titãs também são meio que derivados do Batman, porque é deriva do Robin, que era o primeiro Robin, Dick Grayson, que...
É mini Liga da Justiça. Sou a Mulher Maravilha jovem. Flash Jovem, o Aqualad, tudo.
Eles até tentaram fazer isso, mas eu acho que não teve tanto impacto quanto o universo do Batman tem nas histórias.
Teve uma época que Titãs era maior do que o Batman, enfim. Teve uma época que Titãs era demais. Titãs com Jorge Pérez era
muito bom. Foi muito rápido, foi um flash muito rápido que eles não souberam aproveitar.
Não, eu entendo assim que o
Titãs
HQs, quando surgiu, foi uma febre, porque, se eu me lembro bem, foi uma forma da DC voltar a atingir o público jovem. E aí eles fizeram os Jovens Titãs. Só que o que eu tô fazendo é uma conexão do tipo, os Jovens Titãs, se você parar pra pensar, o primórdio dele é o universo do Batman.
Eu vou voltar um pouquinho atrás. Vou perguntar pra vocês de novo. Vocês acham que o Batman, ou o personagem Batman, é um personagem tão leque, tão variado e tão versátil assim? Ou se os coadjuvantes do universo do Batman são muito bons? Porque pelo que vocês estão me falando, o Batman é um personagem bom, que ele tem tanto o lado Bruce Wayne, que é mais fanfarrão, que é mais de boas e mais divertido, e o Batman, que é um herói que tem uma conduta super estrita, que tem regras de conduta muito afiadas, mas aí tem os heróis, os vilões dele, Coringa, Pinguim, Alerquina, Duas Caras, Charada, todos esses vilões que têm personalidades muito abrangentes, e o Batman precisa mudar pra poder dar conta desses vilões diferentes. Agora, eu não consigo ver isso com o Barry Allen, por exemplo, mas eu acho o personagem Flash muito mais interessante, muito mais versátil que o Batman, por exemplo.
Mas aí é uma questão de gosto, né, pessoal? Porque eu acho ele versátil, sim, tanto pelo personagem, o Bruce Wayne Batman, tanto quanto o universo que ele é inserido. E se você parar pra pensar, ele é super icônico, aquela... imagem do Batman e do Robin subindo o prédio com a musiquinha.
A questão.
Eu saber aproveitar o personagem e as coisas todas.
E o Batman, eu concordo muito. Agora que você levantou essa questão, eu concordo. O Batman não é tão versátil assim. Na verdade, ele tem pessoas que fazem ele se tornar versátil.
Uhum.
O problema dos outros personagens é que eles se tornam meio bidimensionais, porque os personagens que lutam contra eles não forçam eles a mudarem.
Isso.
Então, tipo, o Batman, ele se adapta porque ele tem muitos vilões icônicos. O Flash, até o Flash, ele tem os vilões bons. O Flash Reverso, tem o Groot, o macaco lá, que pensa, eu gosto, todo mundo acha tosco, mas eu acho maneiro. É, assim, eu acho que ele tem uns vilões legais. Mas, assim, o Batman, ele, o negócio dele, e com o Coringa, inclusive, é que os dois são mesmo o lado oposto da mesma moeda.
Uhum.
Se o Batman tombar para um lado, ele vira o Coringa. Se o Coringa tombar para o outro, ele vira o Batman. Porque os dois estão na loucura, sabe qual é? Eles estão no nível da quase loucura e o outro que caiu pra loucura, sabe? Então, um teve um dia ruim, que foi a morte dos pais, e transformou aquilo em algo bom. O outro teve um dia ruim e transformou aquilo no caos. Então, tipo, essa dualidade, essas coisas que fazem o Batman se tornar interessante. E, porque o personagem mesmo, parando pra pensar o Bruce Wayne em si, a gente não sabe quem ele é. Porque o Bruce Wayne legal, ele é uma máscara também, igual o Batman é uma máscara. Tem até uma revista, que eu não lembro qual é, que o próprio Batman fala. Você vai ir de máscara? Não, eu vou de Batman. Tipo assim, a máscara dele é o Bruce Wayne.
Uhum.
Não é o Batman. Ele é o Batman. A personalidade real dele é o Batman. O Bruce Wayne é que é a máscara. Então, isso. Tipo, ele cresce porque ele tem vilões muito bons. E Gotham é mítica. Gotham gótica, do filme do Tim Burton, é a Gotham que é a Gotham. Então, você lembra de uma cidade de quadrinhos que é imaginária? Você pensa, Gotham, não tem outra. Metrópolis, porque tem um planeta diário, porque tem aquela bola, a gente lembra. Mas nenhuma outra cidade você lembra. Você não lembra de Star City, você não lembra de nada. Você lembra de Gotham, porque Gotham tem uma cara. Então, quando transformaram Gotham em Chicago, e vai ser de novo Chicago na Batwoman agora... Eu acho isso muito ruim. Tem que ter essa coisa gótica, sabe?
Tipo, a gente tinha que ser Detroit.
Detroit ainda existe, né, Nen? Mas tinha que ser uma coisa mais gótica, sabe? Fazer um CGI de umas gárgulas penduradas, assim. Eu acho legal esse visual. E a cidade é mítica. Tudo em volta do Batman é mítico porque ele é um ser misterioso. E a gente realmente não sabe quem é o Bruce Wayne.
Eu queria...
Gota, eu acho legal, como a gente... Eu esqueci de abordar na pauta. Mas a série Gotham, eu acho que ela resgata muito dessa parte visual, dessa parte mais... Não sei, eu acho a série muito boa, apesar que eu acho que ela se perdeu um pouco ali no meio, mas eu acho que ela recria muita coisa que se perdeu no universo cinematográfico.
É a máfia, é a máfia. A base de Gotham é a máfia. E a gente não vê isso no Nolan. A gente não vê isso tão nos filmes novos. Essa coisa mafiosa, essa coisa obscura, não é só os vilões malucos. O Batman tem muitos outros problemas. Porque se fosse os vilões malucos, já estava tudo preso no arco. Tem algo mais ali que não deixa a polícia andar, que não deixa as coisas se moverem, sabe?
Sim, principalmente a... Acho que é Fisher, que até quem faz é a mulher do Will Smith. Gente, aquela personagem é fantástica.
E acabaram com ela.
E acabaram
o pinguim
com ela. Sim.
Chorão.
E o pinguim é um saco. Mas aquela personagem, ela é fantástica. Eles podiam ter desenvolvido muita coisa. Pena que mataram ela, acho que foi na segunda temporada, foi na terceira.
Sim, na segunda.
Mas, eu acho que na série eles conseguiram resgatar muita coisa que o universo cinematográfico perdeu no meio do caminho.
E vocês viram, né, que a Batwoman é toda inspirada no Nolan, né? A cidade de Chicago, onde é gravado Batwoman, tudo é muito parecido com o filme do Nolan.
Eu não cheguei a ver, eu só vi o trailer. Eu não cheguei a ver o...
A Torre Wayne, que aparece, é a mesma do filme do Nolan. É o prédio de Chicago.
Eu nem cheguei a ver porque... Eu achei a escolha da atriz muito ruim, aí eu já decepcionei e não vi mais nada.
É, a Ruby Rose é, né, fraca, né? Difícil. Mas é sapatão. O problema da DC é esse. Eles querem uma coisa, mas eles não querem esperar. Aí, tipo assim, a gente precisa de uma atriz sapatão. Representatividade tá na moda. Ruby Rose. Tipo, meu filho, para 10 segundos e raciocina. Vai ter um monte de sapatão por aí. Pega uma bi, não precisa ser sapatão. A bi também, né?
Pega qualquer coisa, menos a Ruby Rose.
Sabe? Aí me pega a Ruby Rose e aí vai me botar o plot da mulher contra a irmã dela. Aí já viu que vai ser aquela novela mexicana, né? Carai.
Pera, qual é o nome da atriz que fez O Dia da Marmota agora na Netflix? Que fez Orange is the New Black também, a drogada?
Nicole?
São tantas drogas.
Que fez a Nicole?
A Nico?
É, a boneca russa?
É.
Ah, muito velha, neném.
Mas ela não é sapatão, ela é hétero.
Ela é hétero? Ela tem uma cara de sapatão, meu Deus.
Ela é ilusão. Quê?
É que ela sabe atuar, neném. Mentira, nem sabe tanto. Ela faz a mesma personagem, mas é porque ela tem esse jeito dela mesmo, marrento.
Mas pelo menos é bom, né, o personagem aqueles.
Mas não pode, a DC que viu que representatividade tava na moda, viu Pantera Negra, viu Capitão Marvel, falou assim, ó, Mulher Maravilha deu certo também, vamos botar sapatão pra fazer sapatão. Aí pegaram a primeira que passou na rua.
Colocaram no Google. Eu acho ela fraca. Eu acho ela fraca. Ela não, porque eu vejo muito sapatão que se agrada com ela sexualmente, uma atração louca, fico, gente.
Vai bombar. E o Orange is the New Black era escrota, não fazia porra nenhuma, o nego ficava babando ouvindo essa mulher.
Mas ela ficava mordendo a boca e pronto, é o fim do universo. É. Então eu acho que tem muita gente que pode ser representativa, que não precisa ser ela, sabe? Que nem...
Mas ela é famosa.
A bichinha, como é que é o nome dela? A Brie Larson. Gente, pelo amor de Deus, já fico até emocionada aqui. E ela nem é sapatão. E agradou muito mais o público lésbico do que a Ruby Rose vai agradar. Isso é fácil.
Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que vai ter muita gente pagando pau pra Ruby Rose, porque Ruby Rose é famosinha. É, o pessoal já, né, baba um ovo nela. E outra coisa, ela vai ser o que o Batman não é. Que já no trailer já dá pra notar. Ela vai ser aquela canalha. Aí, como ela é canastrona, vai parecer que ela tá atuando. Que ela já mostrou assim, ah, eu sou fodona, ah, não sei o quê. Aí ela vai parecer cretina, mas aí todo mundo vai achar que ela tá atuando. Que ela é descoladona e é porradeira, sabe? Porque aí o Batman, pra ser Batman, você só precisa ficar calado e fazer voz de mal. Aí ela é Batwoman. Aí quando ela não for Batwoman, ela tá bebendo no barzinho, cantando as mulherzinhas. Sei o quê, pá, encostando meu caminhão aqui. Aí pronto. Ai, Ruby Rose. Vai ser isso. E vai valer. E o pessoal vai aceitar.
Mas é que tá.
Aí
é a minha outra dúvida.
Nem, nem a mim.
O pessoal lá do Logadores e o pessoal lá do Elusivo Logado no grupo são baba-ovo da CW. Todo mundo começou a assistir as séries da DC na CW lá com Arrowverse, lá com Arrow.
Até eu via.
Mas uma hora cansa, não cansa? Porque assim, eu gosto do ator que fazia o Arrow. Eu gostava dele, eu achava que ele rendia bem no começo da série. Mas chegou uma hora que cansa, caralho. Eu não aguento mais ver a POC lá fazendo o Flash. Eu não consigo ver a New Rachel mais fazendo a Supergirl. E eu não consigo me ver assistindo mais que 3 episódios de Batwoman. Não é
Mas
possível.
Sabe o que acontece com a CW? Batwoman era boa na CBS. Era na CBS ou era na CBS? Eu assistia a Batwoman, só que era uma série calma. Era uma série que ia criando o personagem, que ia crescendo o personagem. E tinha Ellie McBeal, maravilhosa lá, calista, linda, que era a mentora da Supergirl. E ela faz a diferença. A Supergirl precisa dela. Aí, a partir do momento que o Jimmy Olsen começou a ganhar vulto e virar o dono da revista, e a Calista saiu quando foi pra CW, ficou uma merda. Aí começaram a trazer um monte de um homem do espaço pra ter romance com ela, Superman 2. Aí, porra, virou uma porra de uma série de triângulo amoroso, romance, com essa porra desse Jimmy Olsen chato pra caralho. Tipo assim, não era isso. Supergirl não era um romance. Supergirl não era a porra do romance. Entendeu? Era a história de duas irmãs. E aí virou. Ficou uma merda, porque esse Monel é chato pra caralho. Ele só tá na série porque é marido da Supergirl. E a Supergirl mete o marido em tudo que é coisa, porque na primeira temporada tava lá o marido dela, lá do Glee, lá, sendo filho da Calista. Depois ela separou, chutaram o rabo dele. Agora trouxeram esse Monel. Aí ela se casou com esse Monel também, que essa menina casa com todo mundo que atua. E aí tem essa chatice aí, essa série. Entendeu?
Ah, mas eu
desisti, eu amava Supergirl, eu cansei. Tipo, pelo amor de Deus, me poupa.
Ah, não dá, mas aí vai ficar cagando, vai ficar é, pagando pau pra Ruby Rose quanto tempo, gente? Não é possível. Não, eu tô tão cansado. Eu tô tão cansado. Eu acho que GOT me cansou tanto de assistir série ruim com a galera falando que é boa.
Eu já tô cansada desde Lost. Tô cansada desde Lost. Olha, faz muito tempo.
Revelando a idade, gente.
Não, se eu for revelar a idade, eu vou falar que eu tô cansada, sei lá, desde o primeiro Barragem no Baile, né? Que voltou. Não sei se vocês sabem.
É, não, não dá, não dá. Eu gosto muito do Arrowverse.
Podia só ter os crossover? Tipo assim, uma vez por ano vai ter os crossover.
São os melhores.
A gente marca de combinar? Beleza. Aí tem o crossover, a gente vê. Faz uma série só do crossover. Aí falar, 6 episódios, acabou. Beijo, esse até ano que vem.
Esse não vai ter 4, não vai? 4 episódios, que vai ser 3 antes do
quatro,
Natal.
4 não, vão ser 6.
6?
Porque vai ter Batwoman e Legends. Ainda tem Supergirl, Flash e Arrow, que não vai ter acabado ainda.
6 episódios de
cinco,
crossover?
5. Arrow, Flash, Supergirl, Legends e Batwoman.
Gente, eu vou voltar só pra assistir esse negócio.
Mas claro que eu vou votar o Tom Ellen é o Superman de novo. Aquele homem lá do Legends of Tomorrow também é o Superman de novo. Eu tenho que voltar pra ver.
Mas o Tom Ellen tá velho, gente. Eu falei isso no grupo do Elusivo e ninguém me deu bola. O Tom Ellen tá cagado.
Mas não interessa, o Super-Homem também. Tá cagado a sua cara, você que tá cagado. Viado, respeita. Eu me respeita. Eu que sou sapatão, tô falando que o Tom Ellen não tá cagado. Você já viu o Lúcifer?
Não, não, não. Fico molhadinho, concordo. A umidade do ar chega... Mas assim...
Gente, ele é um sugadeiro gostosão, gente. Deixa o homem lá. A gente precisa de versões de Super-Homem. Não é versão de boyzinho novinho. Boyzinho novinho tem Titãs. Vê lá o boyzinho lixo lá do Titã. Do cachorrinho.
Maravilhoso. Adoro. Como que é o nome do cachorro? É...
Cripto.
Cripto, adoro Cripto.
É. Ele é tão lixo que precisa ter um cachorro pra as garotas gostar dele. Boy lixo.
Irritada. Tá, mas...
E o Batman, né, gente?
O Batman ficou pra trás. Eu quero voltar a falar, eu quero só perguntar pra vocês, porque já que a gente tava falando de representatividade, eu queria perguntar do Era Venenosa versus Arlequina, né? Porque já
versus
que
não, falar, né?
Versus não, né? Se for as aranhas, a Arlequina dela brigando com a coerinha da outra. Aí eu quero versus.
Mas já não é pra ser. Porque aí a gente conversou durante o episódio aqui. Mago Rob vende. Que sapatão vende. Por que não bota as mulheres pra brigar? As areias
não
pra brigar?
Não vai. Sabe por quê? DC é família tradicional. Quem é rebelde é a Marvel. A DC não vai fazer. Tanto que a DC não vai fazer que ela teve a oportunidade de ouro de ter a desculpa melhor do mundo pra botar um monte de sapatão na TV e depois tirar, que era em Temícera. Mas eles não fizeram.
Gente, sim, mulher, tudo lá no, na ilha de Lesbos.
E tinha contexto, tinha tudo ali. Eles não. O máximo que eles fizeram foi a mulher chorando em cima da Hipólita lá quando ela tomba, que é a mulher dela, mas você só sabe o que você vai ler lá por fora, os entrelinhas do roteiro. Porque ninguém fala que é a mulher dela.
Eu acho que é o melhor casal sapatão da história dos quadrinhos.
Eu também,
porque, assim,
adoro.
Era Venenosa versus Arlequina. Versus ótimo. Era Venenosa e Arlequina.
Ah, não. Eu prefiro René Montoya e Batwoman.
Hannah Montana?
Hannah Montana. Que é que você... Não é sapatão? Saiu do armário agora, menino. Largou o marido e tá com o mulherzinho. Hannah Montana.
Mas ela tá comendo cetinha desde Wrecking Ball, lambendo machado.
É, né? Finalmente se assumiu, né? Que lambe o machado. E aí, o que acontece? É René Montoya, a policial de Gotham, que não teve na série Gotham. Ah. Ódio, ódio.
Até engasguei de emoção aqui, desculpa.
Ai. Ah, e a Miley Cyrus era uma que, por exemplo, essa Margot Robbie devia ter pego essa menina e botado num filme que ia bombar.
Que era
pode ser maluca em qualquer filme. Ela fez Guardiões, mas ela era uma cabeça. Ela fez Guardiões da Galáxia, mas ela só era uma cabeça avulsa. Ninguém nem lembra. Chama
e ela pra fazer parte de Guardiões da Galáxia?
Ela é a primeira tribo do... O primeiro grupo do Yondu. Não tem aquela galera que o Yondu brigou e aí o Stallone aparece e fala com ele que ele falhou com o pessoal, não sei o quê? Que tem a Michelle Yeoh também, de Discovery. Então, no final, aparece eles lá. Eles eram a primeira gangue do cara. E a cabeça, tem uma cabeça de ferro assim, que é a Miley Cyrus que faz a voz. Aquele robô é a Miley Cyrus. Porque eles pensaram em fazer um spin-off dessa equipe antiga dos Guardiões, entendeu?
Ah, e pega uma atriz marromena. Eu gosto da Miley Cyrus. Gosto.
Sim, ela convence, ainda mais pra fazer coisa junto com a Arlequina, que é a louquinha, a loucona, não sei o quê. Tá ótimo, gente.
Érica, agora que a gente tá se aproximando do final do episódio, eu quero perguntar pra você, meu anjo. O que, que você vai fazer pra consertar o universo da DC? Desce assim, ó, pra vocês. 100 bilhões de dólares e fala assim, faça vários filmes. Escreve aí um roteiro.
100 bilhões, né?
É, 100 bilhões. Vamos lá, vamos ser criativo.
Então, a DC já vai... Em outubro vence o contrato da DC. Eu acho que tem que voltar pra Marvel os direitos. E aí, no MCU, a gente pode acertar tudo. E vai pra mão do Kevin Feige. E aí a gente bota até no universo Star Wars, entendeu? A Disney compra. Tomara que a Disney compre. Vamos torcer aí. Sério, gente, vai ser vendido aí. Vamos torcer pra ir pra Disney. E aí, assim, agora falando sério. Eu acho que eles deveriam apenas parar. Parem, tá? Aí você para, aquieta o cu. Aí você olha pra esse Esquadrão Suicida que o James Gunn tá fazendo, que ele sabe o que tá fazendo. E aí você vê, o que, que a gente pode tirar desse Esquadrão Suicida? Vamos pôr vilões de vários dos heróis que a gente quer que apareçam? Vamos. Então vamos recomeçar dali.
Faz o inverso, então.
Isso, a gente vai usar os vilões pra chamar os heróis. Arlequina e sua trupe.
Sem certo.
Essas Joker, que não vai servir de nada, a gente abafa na fanbase. Beijo, Shazam. É, fica lá. E aí a gente pega só Mulher Maravilha e o Aquaman.
Não, pera, eu escutei errado. Você não gostou do Shazam? Vou dar na sua cara, Erika. Vou dar na sua cara, que é Ribeiro.
Não,
Shazam.
Não é que eu não gostei de Shazam, eu não perdi meu tempo assistindo. Quem não gostou de Shazam foi o mundo, que não deu dinheiro a essa merda. Então não sou eu, é o mundo.
Olha, meu coração até doeu aqui agora.
Gente, eu não tenho problema com Zachary Levi. Eu não gostava de Chuck. Eu não gosto desse homem. Pra mim, ele é qualquer pessoa. Não tem nada demais. Ruby Rose em forma de homem. Aí. Chega lá, a gente pega esse Esquadrão Suicida, que tá, vai estar cheio de famoso. James Gunn já entupiu de tanta gente esse filme vai ser maior do que It 2. De tanto famoso que ele já enfiou no filme.
7 horas de filme.
Aí a gente pega esse filme e usa de base. Aí a gente vê, tem um vilão ali do Flash, tem um vilão ali do não sei o que, não sei o que lá. Aí a gente mostra como esses vilões entraram no Esquadrão Suicida. Que aí vai ser o filme do herói. Aí vem o filme do Flash mostrando como é que, vamos dizer, o bumerangue foi pego por ele no início do filme. E aí no meio do filme a gente começa com a outra trama principal do filme, sabe? Cola ali assim as coisas, vai colando, emendando, sabe? A mulher que vai estar no filme da Mulher Maravilha, lá, a Pantera lá, da década de 80, ela poderia fazer uma palhinha nesse filme agora, do Esquadrão Suicida, num cameo pós-crédito, entendeu?
Já tava lá mesmo, né?
Porque ela já gravou Mulher Maravilha, então a gente sabe que ela tá no universo. Ela é a maior vilã da Mulher Maravilha. Bota a Mulher Leopardo lá. Aí você vai amarrando. Aí você pega o vilão X, vai amarrando ali. E aí a gente lança um novo Superman depois do novo Batman. E aí a gente vai simplesmente fazer assim. Finge caralho, que sempre foram eles. Porque não tem como você mudar a Gal Gadot e o Jason Momoa. Então a gente vai, igual novela mexicana. Olha assim, Batman, que coisa, não? Você está mais esbelto agora, sim? Eu andei fazendo umas plásticas. E aí a gente continua.
Eu fui ali no Dr. Rey, fiz uma harmonização facial.
Ou então você... A Mulher Maravilha não tá nos anos 80? Vamos fazer um filme dela em 90, um filme dela em 2000, um filme dela em 2010. Que aí quando chegar de novo no Batman, já pode pôr outra Mulher Maravilha que a senhora vai estar velha.
Tá, mas o que eu queria que acontecesse... Ao contrário, eu acho que a narrativa...
Isola a Mulher Maravilha.
Isso.
Entendeu? Isola.
Isso.
E deixa ela contando a história sempre no passado. Vai ser aventuras da Mulher Maravilha no passado. Aí o Batman novo tá nascendo. A gente vai criar um outro Superman, uma outra Mulher Maravilha. E aí sim, o universo oficial começa com esse Batman.
Eu acho que a gente podia começar aí mesmo, aí nos vilões. Yeah. Mas...
É, eu adorei essa ideia. Eu tinha outra ideia, porém depois de ouvir isso aí, eu copiei. Eu também quero que aconteça isso.
Mas eu acho que Infinitas Terras podem entrar aí, sabe? Tipo,
não,
a gente
viado,
começar...
Não tem nem universo, o povo não sabe o que é isso, não. Na Marvel foram tentar fazer multiverso, brincaram aí no Homem-Aranha, o povo levou a sério,
explica,
ficou louco do cu,
explica.
Achando que tinha outro universo. Calma, a sociedade civil não está preparada para isso ainda. Entendeu? Não está preparada. O povão que só vê no cinema não vai conseguir concatenar isso. Então a gente deixa aquela Mulher Maravilha. A gente pode fazer o quê? Pega a Gal Gadot e faz ela ter uma Moça Maravilha e joga ela pra ser a nova Mulher Maravilha.
Ué, mas a galera não pagou pau lá pro...
Pronto, resolvendo o problema da Gal Gadot. A gente não perde ela e cria uma nova Mulher Maravilha. Ok? O Momoa... A gente pode jogar no lixo também, porque... mas a gente, se quiser aproveitar, aproveita assim, deixa ele fazendo umas aventuras aquáticas aí, uns três filmes, e some com ele e bota o Aqualad, entendeu? E aí o Aqualad como mata o Momoa e o Aqualad vira o Aquaman, pronto. Vai tentando dar um jeito, porque tem que ser gente mais nova, né? E a idade não vai estar batendo. Mas eu acho que é mais fácil você botar assim herdeiros desses caras que já estão aí no cinema do que você colocar gente de universo paralelo. Que aí, meu filho, abriu a porteira do universo paralelo, pode aparecer o que for. E aí, mas... na mão de produtor... Porque eu tô começando a dar início no universo. Depois eu não vou ficar tomando conta. O produtor vai vir aqui e vai querer encher de coisa. E aí vai dar merda. Ah, quero pôr três flash nesse filme. Entendeu? Não sei. Isso é o que eu tô... Com esse dinheiro eu garanto isso. Um reboot.
Vinícius Castro de cast vai começar a produzir o filme de novo. Mas, Érica, ela não tá perturbadíssima com o fato do Gavião ser o novo Capitão América? Porque eu não acho que a galera vai aceitar muito bem essa sua
plano de colocar
herdeiros, não.
Você tá se passando? É porque ele é preto.
Colocar...
Não é porque ele é o novo Capitão América. Se fosse o Buck, tava todo mundo amando, entendeu? É esse que é o problema, né? Então, não sendo preto, não sendo a Núbia, a herdeira da Mulher Maravilha, que é a Mulher Maravilha Negra, não sendo o Super-Homem Negro lá, o que eles queriam fazer, que era o do Michael B. Jordan, tá tudo certo. É só boa gente branca, que o pessoal fica calmo.
É só isso mesmo. É a resolução de todos os problemas.
Então você bota gente branca, bonita, em forma, perfil padrão, deixa a Margot Robbie lá, a gente vai aproveitar ela por causa do Esquadrão Suicida, ela finge caralho que ela é louquinha, ela teve umas visões, nada daquelas pessoas que ela viu antes existiu, e vamos embora a partir daí, entendeu? E pronto. Fim. Aquele Coringa foi da imaginação dela, o Coringa verdadeiro nunca apareceu, ela sempre teve uma fixação no Coringa e nunca viu o Coringa, ela tinha aquilo na cabeça, mas aquilo não existiu.
Ela então, enlouqueceu por causa disso, inclusive.
Sim. Então, é isso. Ela vai, vamos seguir daí. E é isso. Como a gente não... A DC também não vai inovar muito, não vai ser muito radical, tá ótimo. Gente branca, pô, fica calmo. Todo mundo hétero. Tá tudo bem.
ai, mas eu ainda quero ver o Aquaman viado. Eu ainda
vai ver,
quero
Titãs.
Ver o Aquaman pegando um tridente. O Aquaman pegando...
Os dois não dá.
Hã?
Ou tu vende ou tu põe viado. Os dois não dá.
A DC... Não, dá ele que dá. Mas a questão é que, pra isso que a gente tá fazendo, pro público médio aceitar, ele não pode estar dando. Ele tem que ser fora, gente, do meio. Ele pode até ser...
Sendo, entendeu? Desmoralizado.
Tem que ser o viado ativo, entendeu? Porque aí...
Isso. É broderagem. Agora... Máximo. O máximo é uma broderagemzinha.
É, um brother ali, pronto. Fechou. Deixa
aberto
pra Fix.
Eu acho, senhoras e senhores, que esse programa já deu o que tinha que dar, né? Começando a falar da broderagem dos heróis, pra mim é um pouco demais. Eu não consegui superar o fato ainda de que o Buck e o Capitão América não estão juntos. Porque Capitão América voltou, né? Pra poder cheirar a bucetinha de Beck. Mas é isso.
Quem é Beck?
Qual o nome, gente?
Respeita a Peggy Carter?
Peg. Ah, ó. De Peg pra Beck. Ali, ó. É só um programa de. É só um problema de pronúncia do host.
Não. De Peg pra Beck é droga.
Apesar que fumaria os dois, sacanagem. Continua.
Eu quero perguntar pra vocês. O que vocês fizeram essa semana? Me contem, o que, que vocês assistiram de Batman pra poder gravar essa pauta? A Erika assistiu tudo, né? Porque a Erika é uma pessoa que é viciada na DC, que
viciada em falar mal da DC, né?
Mas pra poder falar mais, tem que conhecer, né?
Ah, mas Batman eu conheço bastante coisa. Batman eu já li bastante coisa. Superman, o Batman eu já li bastante coisa. Mulher Maravilha que eu li muito pouco. Porque também não tem quase nada bom da Mulher Maravilha. Então, tipo, complicado.
Só ela com os peitos de fora?
Nunca teve com o peito de fora, nem.
Nunca?
Não. É essa.
Ah, gente, mas aquele decote enorme, no peito de fora é a mesma coisa, né, não?
Não, mas que é isso? Seu Crivella? Aquilo é peito de fora?
Censurar. Eu vou censurar a Mulher Maravilha falar assim que tá criando sapatões. Fala, Érica.
eu... De Batman essa semana, não vi nada, mas eu tô recomendando A Torre Negra, que eu comecei a ler. Já estou na metade. Quê? E aí... é isso. Eu, de repente filme... Batman aparece no universo do King, não sei.
Aquele filme maravilhoso. Quê?
Não, não, aquele filme sem condição, né, Nenê? Você acha que eu fui ver aquilo? Pra pegar desgosto? Pra pegar Hans? Não, 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 não. Mas eu indico, sem zoeira, o Batman Silêncio, que saiu agora o desenho. Eu recomendo. Isso porque tem um monte de... né, é, sunguinha verde aí, os fãzinhos do Batman que são chitinha, é que odeiam Batman Silêncio. Eu acho uma história muito boa, entendeu? E eu recomendo também Torre de Babel, que é um, eu acho muito foda, que é da Liga da Justiça, mas o Batman samba ai, muito.
Eu pensei que fosse da Globo, Torre de Babel.
Não cai na cabeça de sapatão. Não mata sapatão. Essa Torre de Babel não mata sapatão.
Ah, tá.
Essa é inclusiva. Mas o Batman faz o bicho pegar.
Meninas, Glênia, o que, que você viu em preparação pra pauta que agora, na verdade, não é mais Batman, é desse que eu tenho a ver?
É, pra pauta, eu li bastante coisa e fui com coisas que eu já sabia. Agora, essa semana em particular, eu fui escravo do capitalismo. Não li nada, não assisti nada.
Só trabalhei.
Então, ela recomenda entre a Foice e o Martelo, o quê? Que tem o Batman Bolchevique.
Eu acho
que... é o Batman Rublo.
A recomendação continua sendo o Batman Silêncio. É muito bom. É porque ela rebusca várias coisas ali, a história é muito interessante. E eu acho que é válido ler ou assistir o que a galera preferir, Piada Mortal, antes de ver o Coringa.
Aí eu recomendo uma outra coisa. Taxi Driver, de 1974, de Foster criança. Então, Taxi Driver é a cópia dessa porra desse Coringa novo. É só você ver Taxi Driver, Travis Bickle... é o Joker. Então, veja o Taxi Driver, que você já vai saber tudo que vai acontecer no Coringa. Tá avisado.
Eu queria indicar os novos 52 do Constantine. Eu comprei até a 20ª edição, eu acho. Achei muito bom. Eu gosto do Constantine. Eu não gosto do Keanu Reeves, mas interpretando o Constantine...
eu gosto do filme dele. Não gosto.
Eu não sei se é porque envelheceu mal, eu acho. Os efeitos são meio esquisitos.
Gato, tem a Rachel Vines. Então, Rachel Weisz, pra mim, tá ótimo. Não sei o que importa. Tem duas! E uma se mata, tudo bem, mas tem duas, Rachel Weisz. Então, o filme é muito bom.
Mas vamos ler, porque a Panini é uma bosta, a Panini demora pra poder lançar as porra aqui, mas quando ela lança bem, ela tem um negócio legal.
Eu
lá.
Quero comprar os encadernados dessa série que tá na Amazon, gente, que tá do 1 até o 8, eu acho, ou 9 já.
É o de capa preta?
Não, não. Aquilo ali é Sandman. É Hellblazer, que é o Constantine. Tem de um até o 9, mais ou menos. Mas eu acho que de 1 a 7 já fecha um arco completo. Que é muito boa essa que tá. E tá, tipo, tava sempre na promoção R$28 cada um. Mas não é muito grosso. Mas aí é capa dura, né? Eu quero comprar esses daí. Que parece ser bem legais.
Colocar na coleção. Natália, o que, que você fez? Assistiu? Viveu? Foi escrava do capitalismo também?
Ainda não. Tô escrava do desemprego, mas fazer o quê, né?
Contrata nós.
Contratem. É, a última coisa que eu vi do Batman foi o filme... o Batman... The Rush? É, o Silêncio. Silêncio, isso. O Silêncio.
Silêncio é dos esse. Inocentes, quê?
Não, é o a animação. E, sei lá, pra quem quiser começar... a ver sobre o Batman agora, dar uma pesquisada aí na era pós-crise, começar pelo ano 1, e é isso, não tem muito o que falar, não. Acho que todo mundo falou muito bem aqui.
Estamos nos aproximando do fim, eu quero redes sociais. A Erika vai ficar pro final, porque ela tem um currículo enorme, ela tem que fazer jabá da holding. Então, eu vou começar pela Glênia. Glênia, redes sociais, onde a gente pode te encontrar? Pode mandar nudes? Se mandar nudes, é só semi-nudes? Como é que é?
É rede social no Instagram é @glenunes. E no Twitter é @_. Não, @gle_nunes.
Não mandem nudes, sou uma pessoa comprometida.
Nath, você?
É, no Instagram é @menonnat, no Twitter @souanat, e também não mandem nudes, estou comprometida e sou monogâmica. Não quero me comprometer.
A parte do monogâmico é mais importante do que a parte do comprometido, eu acho.
É, de fato, mas os meus comprometimentos são sempre monogâmicos, então...
Ai, gente, olha, vocês sapatão tem muito que aprender com os viados, olha...
Não, tem não.
Quando eu quero ser
piranha... A sapatão... Já se desgasta com uma mulher, já é um estresse já com uma. Pra que vai querer ficar fazendo rolezinho com várias? Pra ter estresse com várias.
Exatamente.
Várias gente perturbando, vários ciúmes, várias reclamações, vários caminhão. Não tem lugar pra estacionar tanto caminhão, não. Você já tentou, já estacionou o caminhão? Pensa só, 5 mulheres, 5 caminhão. Não dá.
Tem logística pra isso.
Érica Ribeiro, redes sociais, onde se encontra, quais são seus projetinhos, como é que é? Conta pra nós.
Então, tô com um projeto aí que ainda não posso falar, gente, mas em breve eu vou estar revelando aí no TV Fama. O meu arroba é @bin_erica no Twitter, porque tem uma indiana avulsa que pegou o Bin Erica sem underline, porque e não usa. Já reclamei com o Twitter, mas o Twitter não liga pra mim, porque eu não sou certificada. No @bin_erica sem underline, que é o certinho, é no Instagram, que está trancado. Então você vai ter que bater antes de entrar, e eu vou ter que olhar pra sua cara e te aceitar. Outra coisa. Holding! Também estou no Seriadores, @seriadores. Também não estou no Logado, @logado. Mas eu estou fazendo propaganda da sua, Sassi, seu safado, que não me chama para fazer Logado. E @EricSmallTalk, que é o meu podcast solo de duas pessoas, que é com a Amanda, que no momento nunca está presente no podcast, então eu estou catando vários homens na rua para substituir. O último agora que saiu essa semana foi com o Dalan. A gente falando mal de filmes oscarizados e falando que eles são uma bosta e que a gente odeia, mas todo mundo ama. Tipo, Ryan Gosling ganhou uma grande homenagem nesse podcast. Beijo, Ryan. Não me
Ninguém
liga.
Se importa com o Ryan. Nossa, velho, que ódio do Ryan. Aquela cara de cu dele.
Cara de então, pôster, depressão.
Você falou do Logado, você falou dos Seriadores, você falou do Erika Smalltalk, mas você não vai falar do melhor produto da Rode, que é o SED, que tá aí batendo na porta do 100?
Então, @seriadores, você encontra também vários produtos, como essa é Maratonas, o último foi de Verônica Márcia. o SED no ar, que é o SED Van, que nós damos vários conselhos para as pessoas que mandam fanfics para nós. Também, essa é a Cash, que de vez em quando fala de série, mas o Logado tá pegando isso, né, aparentemente. E, mas o que que tem lá? Esse é aleatório, que não tá sendo muito aleatório... Não tá saindo muito. Mas o SED, que ele falou, a gente dá conselhos amorosos. Se alguém quiser, mande seus conselhos. E vamos ter Carolcast aí, mas isso é só pra quem é da Hold. Se você quiser saber mais, você tem que seguir e se ligar nos nossos podcasts que estão no Spotify, todos eles.
Eu quero deixar claro a minha indignação, tá, Erika? Que eu já mandei várias barras lá pro SED, que eu nunca fui contemplado, tá? Tô muito
Reclama
triste.
Reclama com o Leo. Leózio no Twitter e @THE Leózio no Instagram. Você manda uma DM pra ele, ou então xinga ele lá no Biscoitos para Caramelo também, que é dele, que são fotos da gata dele. Então você vai lá e xinga ele, que é ele que seleciona.
Gente, ajuda a Holding também a fazer um programinha safado com os padrinhos e com agora os PicPays, né? Tem PicPay do Logado, tem PicPay dos Seriadores, tem PicPay do Erika Smalltalk. Eu sou o Vini Castro F nas redes sociais. Facebook, tá morrendo, mas ainda tô lá. Instagram e Twitter, vamos lá me ver falando merda. Siga a gente do Bacana Cast nas redes sociais. Gostou do programa, vem falar com a gente. Não gostou, paciência, faz o seu. Em breve a gente vai voltar
Adoro.
Pra poder comentar o Coringa, que na verdade vai ser um episódio de Batman, porque na verdade esse episódio foi de DC. E é isso, gente, obrigado.
Então tá, né? É isso então. Tamo bem louquinha, né? Bem louquinha, né?
Bem louquinha. Eu tô com dó da bichinha, gente, porque a Grelha fez uma pauta tão bonitinha de Batman pra gente não falar de Batman.
É só a gente salvar a pauta, já tem a pauta pronta.
Guarda pro episódio futuro.
Gente,
muito obrigado. A gente obrigado. Usa no do Joker.
É, porque a gente vai falar de Batman, porque Coringa ninguém merece. O que eu tenho a ver? Gente, obrigado, boa noite. Beijo no seu coração, dedo no seu cu, e é isso. Tchau.
Que isso, gente? Valeu.
Tchau.
Tchau. Tchau, valeu. Keep my name out your mouth. I know what you about. So keep my name out your mouth.
Este podcast foi editado por Vinícius Castro.